A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas dentro dos olhos rasos d'água.
Olá, ouvintes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes. Ao som do clássico No Rancho Fundo, a gente abre o programa de hoje, que recebe o cantor, ator e apresentador Rodrigo Pavanello. Dono de uma carreira multifacetada, esse artista, nascido em Campinas, se destaca pela coragem de mudar de rumos e encarar desafios. A gente vai falar sobre isso e também sobre música, é claro, a partir de agora. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Super obrigado por estar aqui com a gente, Rodrigo.
O prazer é todo meu estar aqui na Trilha das Artes. Prazer estar com você, Mônica. Esse programa é delicioso. E vamos contar um pouco aí da trajetória, né? E por que eu escolhi essas trilhas.
Maravilha! Então, ó, por falar da trajetória, né? O Rodrigo Pavanello começou sua carreira em 1995, em uma das formações da banda Dominó, onde permaneceu por 6 anos e gravou 3 discos. Apesar do sucesso na música, resolveu dar uma guinada na carreira e virar ator. Estreou na televisão em 2005, na novela Alma Gêmea, e já nessa estreia foi indicado como melhor ator revelação pelo personagem Roberval. Desde então, participou de diversas produções audiovisuais e montagens teatrais, como as novelas O Profeta, Balacobaco, Sete Pecados e A Terra Prometida. Bom, Rodrigo, o assunto não falta aqui pra gente, né? Mas eu queria começar nosso bate-papo por essa mudança super corajosa na sua carreira, já que o sucesso estava ali garantido com o Dominó, né? Como que foi esse processo, hein? Você sentiu algum preconceito ao migrar da música para a dramaturgia?
Bom, na realidade, assim, eu sou um garoto do interior, assim, garoto não, na época era garoto. sou de Campinas, no interior de São Paulo, e antes de entrar no Dominó, eu sempre fui apaixonado por teatro, e enfim, eu fazia já um teatro amador em Campinas, no Conservatório Carlos Gomes, com 14 anos, né? E nisso eu sempre fui apaixonado por programas de auditório também, e daí acabei começando a fazer figuração no SBT, lá no antigo Teatro Silvio Santos, onde eu tive a oportunidade de fazer teste para o Dominó. Passei no teste, onde o Dominó foi uma grande escola para mim, aprendi muito na música, aprendi cultura diferente. Essa formação do Dominó é uma formação que ela aconteceu primeiro, diferente da primeira formação, que foi aqui no Brasil. Essa formação em 97, a gente lançou primeiro lá na França, junto com o nosso empresário, era um cantor, o Patrick Bruel, um cantor muito conceituado na França, e ele abraçou o Dominó, que estava nessa onda de boys band lá na Europa toda, e eu vi essa formação, a música Baila, Baila Comigo. Ela atingiu a terceira posição da Billboard francesa, atingindo toda a Europa. Então, assim, e aí o Gugu pegava essas imagens, programas de televisão, shows que nós fazíamos lá na França, e jogava aqui no programa, aqui no Domingo Legal. E aí, quando a gente chegou no Brasil, a música já estava estourada, e o Dominó foi uma coisa muito... foi uma escola para mim, onde eu aprendi o que é realmente a fama, a lidar com o público. E assim, foi maravilhoso, né? Então, assim, só que assim, tem tempo, né? Quando você completa uma certa idade, daí você parte para outra parte. E eu sempre quis dar continuidade na minha carreira como ator. Eu tinha 2 anos de contrato ainda com eles, daí um dia eu conversei com o Gugu, assim, Gugu, eu tô louco para ir pro Rio de Janeiro, me formar em ator, fazer os cursos que eu tenho que fazer. Ele falou assim: Rodrigo, pô, o que você tinha que conquistar no Dominó, você já conquistou, voa. E ele deu carta para mim, aberta. Foi aí que eu cheguei no Rio e consegui fazer os cursos, tirar meu registro profissional, fazendo as inscrições nas emissoras. E foi assim, eu não senti preconceito, né? Porque o Dominó foi uma fase muito, muito, muito linda na minha vida, né? E quando eu cheguei na Alma Gêmea, na realidade eu comecei fazendo uma participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Sítio do Pica-Pau. Me chamaram para fazer teste para o Roberval, e o Roberval era um praticamente um elenco de apoio, né? E ele foi crescendo na trama, e aí que eu ganhei o prêmio de revelação. Mas eu sou apaixonado pela música e pela arte de atuar, tanto no palco, TV, cinema. E graças a Deus eu não senti nenhum tipo de preconceito em relação a isso, a sair de um grupo de boys band e estar nos palcos, né, interpretando.
Que massa, que massa. Então vamos escutar agora essa música que você acaba de citar e foi uma música que marcou época, né? Vamos escutar então Baila, Baila Comigo, uma composição de Santiago Malnati e Carlos Silva.
Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor. Baila e mexe o umbigo, e assim você se baila melhor. Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor. Baila e mexe o umbigo, e assim você se baila melhor.
Eu me divirto com meus amigos, mas eu gosto de dançar você comigo. Assim esqueço o dia a dia e gosto mesmo de dançar você na minha. Assim esqueço o dia a dia e gosto mesmo de dançar você na minha.
Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor. Baila e mexe o umbigo, e assim esquece, baila melhor. Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor. Baila e mexe o umbigo, e assim esquece, baila melhor.
Eu me concentro, vou dançar. Fecho os olhos, entrego meu corpo e te levo a bailar. Nada me importa, vou dançar. Fecho os olhos, entrego meu corpo e te levo a bailar. Assim esqueço o dia a dia e gosto mesmo de dançar com você na minha.
Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor. Baila e mexe o umbigo, e assim você se baila melhor.
E gosto mesmo de dançar você na minha.
Ô Rodrigo, você já falou um pouco, né, do legado que o Dominó deixou para você, essa questão de lidar com o público, tudo isso. Mas pegando o gancho na música que a gente acabou de escutar, eu queria saber se a dança ainda faz parte da sua vida também.
Cara, assim, eu fui obrigado a aprender a dançar. Tinha uma coreógrafa nossa que era muito, muito famosa, Kiki Perossi, e ela ficava assim, microfone na boca, dança, tipo assim, tipo, a gente brincava, só falta um chicotinho para dar uma chicotada pra gente. E a dança era tudo coreografada, né? Então, assim, acaba ficando orgânico dentro de você. Mas assim, eu sou, por incrível que pareça, eu sou tímido para dançar hoje. Hoje eu saio para eu danço só se for assim, juntando, eu já fiz musicais, que é uma coisa que agrega tudo que eu gosto de fazer, que é cantar, né, e atuar. E dançar é só coreografia mesmo, porque eu sou, é só com muito ensaio.
Caramba, que surpresa!
Verdade, é verdade mesmo. E daí assim, sempre teve muito ensaio, a gente fazia shows. De uma hora e meia, sem parar, com dança, aquelas danças do Dominó. E é isso, o Dominó foi uma grande escola, onde deixa muita saudade. Essa música é incrível, foi tipo como se fosse uma macarena na época, lá na Europa toda. A gente gravou um clipe na Tunísia, o Clube Médio ele escolhe todo ano um tema mundial de todos os clubes. E esse ano, naquele ano de 97, escolheu o Baila Comigo. Então a gente fez uma turnê em todos os clubes médios do mundo inteiro. A gente tem muita história para contar. O Baila faz parte da minha vida, com certeza.
Pô, que legal fazer essa retrospectiva, né? E eu tenho percebido que você tem falado bastante sobre amadurecimento nas suas entrevistas mais recentes, né? Como que você avalia, assim, a maturidade tem te trazido mais liberdade, confiança ou mais cobrança para você?
Mais liberdade, né? Acho que a gente, quando a gente vai amadurecendo, a gente coloca a gente em primeiro lugar em relação a tudo, as nossas escolhas. A gente tem liberdade de dizer não. Eu tive muita dificuldade disso, de querer agradar muitas pessoas. E então acho que essa liberdade de você ter um domínio, respeitar suas vontades, fazer um personagem que você tenha vontade, escolher de repente uma música que você tenha vontade de interpretar, essa liberdade, essa maturidade de a gente estar esse poder de escolha, né? De respeitar o que você realmente quer fazer.
Que bom, né? A gente falando de tempo, né? E aí eu lembrei de uma outra escolha musical que você fez para escutar aqui com a gente, que é O Tempo Não Para, de Cazuza, uma parceria dele com o Arnaldo Brandão. Então vamos ouvir essa agora?
Vamos lá.
Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro.
Fala sobre a escolha dessa música então, Rodrigo.
Cara, essa música, ela significa muito pra mim, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro pra começar a estudar, como eu já disse, arte, teatro, tudo, e foi um recomeço, né? Porque a gente pensa que quando a gente tá no dominó, tem grana, ganhou dinheiro, lógico, o dominó me deu prestígio, me deu uma escola e muita sabedoria em relação à fama. Quem ganhava dinheiro era gravadora, a gente sempre soube, tinha contrato em relação a isso. E assim, foi um recomeço, tipo, um ano atrás, antes de eu chegar aqui no Rio, aí eu tava cantando no parque do Paris Saint-Germain, no Parque de Princes, na abertura do verão, lá que é comemorado com música, num show junto com o Supertramp, Joy Cooker, vendendo carro para poder pagar curso, andando de ônibus de novo, e o Cazuza, essa música... significa muito para mim, porque assim, tipo, o tempo não para, a gente se desprender da vaidade, né? De vaidade de fama, de tudo, e de recomeçar, porque o recomeçar é muito mais difícil. Então, quando eu pegava ônibus para ir para a porta do SBT antes de entrar no dominó, e só pedia para Deus resgatar essa vontade de novo para recomeçar, e graças a Deus deu certo, e acho que a vida é sempre um recomeço, porque o tempo não para.
Pois é, essa questão dos recomeços, né? No começo do programa eu falei sobre sua versatilidade, e aí vale a gente falar aqui que em 2015 o Rodrigo Pavanello formou uma dupla sertaneja com também ator Douglas Sampaio. Ô, Rodrigo, esse gênero musical, pelo que eu percebi, tem a ver com suas raízes, né?
Tem a ver, sou do interior, sim. Campinas não é tão interior, mas assim, meu avô, minha mãe, minha saudosa mãe, sempre escutava essas rádios sertanejas, assim, de manhã, então aquele cheirinho de café logo de manhã, coado e o radinho lá tocando música sertaneja, e é uma música que marcou muito essa fase minha, e é muito nostálgica, assim, muito saudosa, porque minha mãe, no último momento dela, ela indo para a UTI, quase já desacordada, e eu fui cantando para ela essa música que é Rancho Fundo. Então ela tem um valor sentimental muito grande para mim.
Nossa, que marcante. Então vamos escutar agora no Rancho Fundo, na voz de Chitãozinho e Chororó, mais uma escolha musical do nosso convidado de hoje, o ator e cantor Rodrigo Pavanello.
Vamos lá, em homenagem à minha saudosa querida mãe.
No Rancho Fundo, bem para lá do fim, onde a dor e
a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas dentro dos olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos invernaram-se nos ninhos, de tão triste esta tristeza enche de trevas a natureza. Tudo por quê? Só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno, tá uma casa de sapê.
Que bonito, Rodrigo. E a gente sempre faz questão de citar os autores das músicas aqui no Trilha das Artes, né? E quando eu estava separando no Rancho Fundo, eu descobri que ela foi composta por Lamartine Babo e Ari Barroso em 1931. Para mim foi uma descoberta, eu realmente não sabia disso. E até separei um trechinho para a gente conferir também aqui essa versão inicial, né? De No Rancho
Olha que
Fundo.
Interessante.
Legal, né?
Muito legal. Eu também não sabia.
Rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de tarde no sereno espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega da viola e a lua por esmola vem pro quintal deste moreno.
Bom, mas agora é hora de falar de teatro, porque você também atua nos palcos, né? Seu projeto mais recente é a comédia Casa, Comida e Alma Lavada, em que você divide o palco com a atriz Bianca Rinaldi. Fala pra gente dessa montagem, Rodrigo. Conta um pouquinho dessa dinâmica, dessa história que vocês estão levando ao palco, dessa comédia, né, que tem encantado o público por aí.
O ano passado a gente já fez uma turnê no Brasil todo, graças a Deus, com muito sucesso. Uma comédia, a Bianca é maravilhosa, uma atriz incrível. A gente tem uma parceria muito, muito bacana no palco, uma cumplicidade muito bacana. É uma comédia leve, divertida, que relata lá os 20 anos de casamento entre os contrapontos do ponto de vista masculino, ponto de vista feminino. E é legal essa peça que nos primeiros 15, 20 minutos a gente rompe a quarta parede do teatro e tem esse contato direto com o público. Então, a personagem da Bianca, que é a Tânia Amara, ela expõe o lado de um casamento de 20 anos, assim, o lado do Luiz Alberto, desde, seu marido toma leite direto da caixinha, enfim, muitas coisas assim. E o Luiz Alberto, que é meu personagem, expõe também o lado dele, o ponto de vista dele em relação a seu casamento, o ponto de vista feminino. E o público tem uma identificação imediata, porque é uma peça que tem um texto muito, muito leve, muito, muito, muito divertido. E em certo momento da peça, os dois se cruzam, e você estava me ouvindo? Ela fala, mas não era para você me ouvir. Daí a gente começa aquele DR, mas é um DR bem, bem bacana. Você só vê assim, né, de cima, um cutucando outros casais, assim, cutucando, mas assim, tem feito um sucesso muito grande.
Que legal, muito legal essa história da cumplicidade, né, com o público, né, de trazer o público para perto, né?
Sim, lógico, e tem uma identificação, já quebra, rompe, o público sente você mais próximo dele, e a peça ali já começa fluindo e o público se entrega. A hora que está na metade da peça, o público está inteiro entregue para a gente, né, diante do texto, porque é um texto que eles se identificam muito. Muito legal.
Que legal, que legal. E, Rodrigo, antes de encerrar o programa, eu queria escutar sobre sua experiência em Angola. Você gravou uma novela por lá e também deu cursos para atores, não foi isso?
Isso, foi uma experiência incrível. Eu estive lá em Luanda, fiquei 9 meses gravando em Luanda, uma produção pela Diamond Filmes Portugal, uma novela que chamava Mainga, que eu fiz, e o meu personagem era um personagem brasileiro mesmo, baiano, que ele sempre foi apaixonado nos estudos místicos, religiosos, e daí ele se apaixona pela protagonista, e daí foi uma experiência incrível, onde eu formei uma família linda lá em Luanda, os atores incríveis, o público, a população é muito quente, ele lembra muito o nosso Nordeste, sabe? E eles adoram a nossa cultura, eles absorvem muito músicas, novelas, enfim. Daí eu tornei essa minha segunda casa lá em Luanda. Luanda se tornou a minha segunda casa. Eu tive essa experiência incrível. E daí essa liberdade que a gente tem de fazer televisão, novela, e a novela, ela dá pra gente uma espontaneidade, uma naturalidade muito grande, o ator brasileiro, essa coisa do improviso. E isso a direção notou e falou assim, pô, Rodrigo, você não quer passar e começar a ministrar workshops dos atores daqui e tudo? E daí, lá aos sábados, quando eu não gravava, eu ministrava workshops com os atores de lá. Foi muito divertida, foi muito gratificante essa troca que aconteceu lá.
Caramba, bem intenso, né, esse período lá. Que massa, que massa. E, Rodrigo, nosso tempo está acabando, então a gente vai tocar agora um trechinho de outra escolha musical que você fez para acompanhar aqui com a gente. No Dia em que Saí de Casa, de Joel Marques, com Zezé de Camargo e Luciano.
No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim, meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu.
Rodrigo, quer comentar a escolha dessa música?
Essa música também mexe muito comigo, que significa muito, porque mais uma vez em relação à minha mãe. Que eu lembro quando estava vindo para o Rio de Janeiro e na porta de casa ali, ela chorando, assim, aquela coisa de mãe mesmo, e eu em busca de mais um sonho, ela sempre me apoiando. Então é uma música que marcou muito também essa fase aí junto com a minha querida e saudosa mãe.
É linda essa música, ela faz parte da trilha sonora do filme Dois Filhos de Francisco também, né?
É, faz. E aí até um vídeo com ela gravando, a gente dançando no fundo de casa lá, e essa música, os dois juntos, esse vídeo fica guardado comigo aqui no celular, e toda vez que eu sinto saudades, eu dou uma olhadinha nesse vídeo aí, é uma música que mexe muito.
Ô Rodrigo, obrigada por ter compartilhado esses momentos com a gente, compartilhado também essa sua trilha, né? Essa trilha da sua vida que diz tanto aí. Muito obrigada, tudo de bom para você e sucesso nos seus projetos futuros.
Muito obrigado, Mônica. É um grande prazer estar com vocês. Um beijo para todos os ouvintes.
Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder para que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você.
E ao som de Fábio Júnior, com o grande sucesso Alma Gêmea, de Peninha, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com o nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.